E agora vamos ouvir então o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ministro.
Bom dia. Bom, hein? Com muita alegria, saudar aqui e agradecer ao nosso querido ministro Márcio Macedo, toda a sua equipe, que coordena aqui esse importante passo pelo governo, integrado com os movimentos sociais, estados e municípios. Minha querida ministra Marina, quero aqui agradecer também pelo trabalho. Essa integração município, estado e o setor social, através do Nicola, aqui pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e o Lucas Padilha, aqui pela prefeitura municipal. Saudar aqui os representantes de municípios e estados aqui presentes, aqui em nome do Jorge Santana, da Márcia Lopes, nossa querida ex-ministra aqui presente, o deputado Rimondes, aqui também os parlamentares, a Judite, Maria Fernanda, o Preto Zezé, Vanessa, Débora, enfim, todas e todos aqui presentes. Saudar aqui a minha querida Valéria, pela equipe do MDS, ela que é a nossa secretária nacional de política de combate à fome e à pobreza e dirige a Caizan. Aqui a representação também, através da Beta, do Conceia, da Cíntia, do Fonses, da área social dos estados, e também a Penélope pelos municípios, e aqui o Edilson, aqui pela Confederação, e a Margarete também, aqui até pouco tempo também, na Confederação, a Edneus, aqui pelo povo do Rio de Janeiro. Tinha uma, na minha parte aqui, eu queria um pouco resgatar o sentido desse momento aqui hoje, uma agenda preparatória. Lembrar que, ali, véspera de todos nós entrarmos no século XXI, abriu-se um debate sobre as metas do milênio. Já era frágil e já era ali anunciado que, no rumo que o planeta ia, teríamos um desequilíbrio na área do clima. Já era patente ali a grande desigualdade, com uma parcela grande da população na pobreza, na extrema pobreza e na fome. Daí nasceu um diálogo que resultou em 2015 na aprovação da ONU dos Objetivos do Milênio. O objetivo número 1, fome zero. O objetivo número 2, a erradicação da pobreza. E também ali já previsto as contenções das mudanças climáticas, o compromisso com o clima. O presidente Lula volta à presidência do Brasil, e ele que tinha coordenado, como um dos líderes desse processo, o plano aqui no Brasil, tinha alcançado o Brasil sair do mapa da fome em 2014, com redução da extrema pobreza, da pobreza e também, é bom registrar, com o crescimento da própria classe média, com estabilidade econômica. E aí, depois de tudo o que aconteceu, inclusive numa linha muito forte de destruição de tudo aquilo que foi trabalhado, nós tivemos a volta ao mesmo tempo da pobreza crescendo, da extrema pobreza e, novamente, da fome. 2022, no Brasil, nós tivemos um patamar de 33 milhões e 100 mil pessoas que não faziam as 3 refeições por dia. Conto isso também para pontuar que, junto com esta situação, nós tivemos uma forte ameaça à própria democracia. E no mundo, é bom lembrar que o que aconteceu no Brasil também tinha uma liga, também, infelizmente, com o que acontecia no mundo. no mundo, em vários cantos, conflitos e, ao mesmo tempo, ameaças à democracia, e destaco aqui também o crescimento da fome. Veja que em 2015, quando na ONU foi aprovado a adesão aos ODS 2030, entre eles esse do combate à fome, nós tínhamos no planeta, pela FAO, algo em torno de 600 milhões de pessoas em situação de fome. E alcançamos, pela média trienal, em 2022, 735 milhões. O presidente volta, assume aqui e lança o Brasil Sem Fome, o plano de redução da pobreza, a defesa da democracia, a defesa do clima. E quando o Brasil assume na Índia, ali a direção, a presidência do G20, o presidente faz um desafio. E aí não pensem que é fácil, eu tive o privilégio de acompanhar. O G20 é um fórum que historicamente sempre tratou de economia, inflação, enfim, e fazer, discutir fome, pobreza, mudanças climáticas. Não pensem que era uma tarefa fácil. Mas com as particularidades e a experiência do presidente, ele conseguiu aprovar um novo eixo, nunca antes na história tínhamos tido essa experiência, e de lá para cá, em pouco tempo, eu quero aqui dizer, por isso que agradeço esse olhar da participação social. Agora, no mês passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve, por unanimidade, com 17 organismos da ONU e com 54 delegações do mundo inteiro, a aprovação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, eu acho que a gente precisa olhar. E o Brasil com muita força dentro disso. Em 2023, com todas as políticas restabelecidas, e aqui quero registrar, não seria possível essa vitória sem essa forte integração, essa forte participação social, a integração com os municípios, o Estado, o setor privado, enfim. Nós tivemos a maior redução, ainda há pouco conversava a menina, a querida Márcia Lopes, a maior redução da história para um país, né, na insuficiência alimentar, a gente tendo na insuficiência severa, aquela grave, eu sempre lembro a imagem dos Yanomamis, aquela imagem, aquela fome que coloca risco de vida, reduziu, segundo a FAO, em 85%. Pelos dados da FAO, 21,4 milhões a menos, e pelos dados do IBGE, IPEA, o EBIA, 24,4 milhões. Ainda temos também grandes desafios que estamos trabalhando esse ano. E destaco que, junto com a redução da fome, a redução da extrema pobreza ao mais baixo patamar da história. Em 23, ao mesmo tempo, nós tivemos o crescimento em 11,5% da massa, da renda do trabalho, dos trabalhadores, e os mais pobres, 38%. Então, é algo realmente marcante. E o Brasil alcançou o mais baixo nível de desigualdade de toda a série histórica. Conto isso para aqui colocar alguns pontos. A Aliança, ela tem os termos, ali, quais as experiências do mundo numa cesta, não é? A experiência da transferência de renda condicionada à educação, saúde, etc., ela tem efeito? Sim, então ela está lá na cesta. Alimentação escolar? Sim, está lá na cesta. E assim, várias outras experiências do Brasil e do mundo. E tem um termo para os países assinar. Tive agora com o presidente Lula no Chile, ali participamos de uma agenda com a FAO, com os países da América Latina e o Caribe, 33 países, ali fazendo o chamamento para a adesão. Fizemos agora o passo a passo para essa adesão dos países, na verdade, é retomar o objetivo 1 e 2 e 15 da Aliança Global, e 13, melhor dizendo, e ainda com os países da União Africana, com a Liga Árabe, com os países da União Europeia, da América Central, da América do Norte. Tivemos recentemente na China, com os países da Ásia. Enfim, o que de concreto a gente vai ter? Esse evento, dia 16 a 18 de novembro, em seguida a cúpula dos países, a partir daí, o que o G20 faz é apoiar, inclusive financeiramente. A gente quer que os países mais ricos possam contribuir com os países em desenvolvimento, cada um ao aderir, fazer o seu plano, as suas metas e ter apoio, apoio técnico e apoio financeiro e crédito, enfim, o que for necessário para garantir as condições de atingir até 2030 essa redução da fome e da pobreza. Pois bem, a partir daí, eu tive agora recentemente também com o ministro Mauro Vieira, com os vários organismos da ONU, porque em tese é a ONU que passa a assumir, o G20 não substitui a ONU, ele passa a assumir, né, toda a governança para essa meta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e ainda a contenção às mudanças climáticas para ter estabilidade, para ter redução. Então, o que eu quero aqui encerrar, que eu acho que o grande desafio é como é que a partir dessa experiência, né, acumulada até agora, a gente pode ter uma cúpula global que possa, pelo menos com essas três pernas, a insegurança alimentar, a pobreza e o clima, a gente garantir uma organização social no mundo que possa empurrar os países não só para a adesão, mas para o cumprimento. É claramente uma decisão de vida. O patamar de fome, decisão de vida. Pobreza, extrema pobreza, patamar de vida. Nós estamos tratando no clima, subindo mais a temperatura, é ameaça à vida. Então, eu acho que não tem nenhuma tarefa social, não é, tão potente, tão importante quanto essa. Um grande abraço, contem conosco.
Obrigada, ministro. Antes de chamar a ministra Marina Silva, gostaríamos de agradecer a presença de Raquel Barros de Oliveira, que é chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial e veio representando a ministra Aniele Franco. Muito obrigada pela sua presença, Raquel. E agora sim, a ministra Marina Silva.
Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, dizer que estou muito feliz de estar aqui com meus colegas de governo, ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, que coordena toda a parte de participação social do governo do presidente Lula. Estamos fazendo a mesma coisa em relação a formulação do Plano Clima, já fizemos isso em relação ao PPA e aqui o G20 participativo. Parabéns, ministro Márcio e toda a sua equipe. Meu colega, ministro Wellington Dias, que cuida da pasta de cuidado com as pessoas e combate à fome e tem uma política muito eficiente, porque nós estávamos já abaixo da linha da pobreza e no primeiro ano do governo do presidente Lula já se conseguiu uma redução da pobreza em 50%. Parabéns, ministro Wellington Dias. Quero cumprimentar também o companheiro Renato Simões, da Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência, que ajuda em todo esse processo, e os representantes do comitê organizador da cúpula do G20. Quero cumprimentar a todos que fizeram aqui excelentes falas, contribuindo para que a gente possa trazer o aporte da sociedade brasileira para o debate dos 20 países mais ricos do mundo. Eu quero cumprimentar o Nicolas Padilha, representando aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Lucas, aliás, representando a Prefeitura, o Nicolas representando aqui o Governo do Estado, a companheira Judite, do MST, obrigada por toda a contribuição, nossos companheiros da Marcha Mundial, nossa companheira da Marcha Mundial das Mulheres, Maria Fernanda, muito obrigada, Maria, por trazer aqui o olhar feminino para uma das crises maiores que a humanidade vai ter que enfrentar. E, com certeza, a contribuição do feminino será fundamental para fazer as grandes transformações que o mundo patriarcal e a visão, enfim, instrumentalista da natureza, mecanicista da natureza, nos levou a essa crise. Douglas Belchior, né, da Coalizão Negra por Direitos, quero cumprimentar também meu querido amigo Preto Zezé, parabéns por todo o trabalho que faz nas favelas, na comunidade, companheira Vanessa Vicente, da Uniafro, e companheira Débora Rodrigues, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, e o Antônio Lisboa, da Central Única dos Trabalhadores, que tive a alegria de ajudar a fundar lá no meu estado do Acre, meu estado de origem, junto com o Chico Mendes. Bem, companheiros e companheiras, a ideia de um G20 participativo, de um G20 social, como já foi dito aqui pelo companheiro que representa a prefeitura, só poderia vir de uma pessoa como o presidente Lula. Por que essa metodologia existe no governo do presidente Lula? Porque há uma clara diretriz de controle e participação social, não só para a formulação, mas também para a implementação. E é muito bom quando a gente tem a participação da sociedade na formulação e na implementação, porque as políticas se tornam mais internalizadas e duradouras. E em processos grandiosos como esses, é fundamental que a sociedade civil seja mobilizada no Brasil e no mundo. Então, o presidente Lula optou por esse processo de fazermos os processos de participação da sociedade. Eu elenquei aqui alguns aspectos que eu acho que podem nos ajudar a fazer a síntese do que vocês disseram aqui com propostas inovadoras e disruptivas para o G20. Por que são inovadoras e disruptivas? Porque os processos que envolvem os governos, que envolvem as representações oficiais, eles seguem um determinado rito. Mas é importante que a gente quebre paradigma e tensione na direção de alcançar novos e melhores resultados. Então, uma das coisas importantes é que a gente esteja alinhado à missão que o Brasil, o presidente Lula, nos colocou. O G20 precisa estar alinhado também com essa a missão. É a missão de não permitir que ultrapassemos 1,5 de temperatura da Terra. Nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, com eventos extremos no Rio Grande do Sul, que está acontecendo no Pantanal, que está acontecendo na Amazônia, seca demais, chuva demais, e a humanidade pagando um preço muito alto. As 20 economias mais ricas do mundo são detentoras de 80% dos recursos financeiros e 80% das emissões, né, Maria José, querida, da Contag, 80% das emissões de CO2. Se esses países decidirem fazer o dever de casa, eles podem ajudar a enfrentar o problema da mudança do clima, que é a emissão de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, e todos esses países são produtores e consumidores dessas fontes fósseis de energia. Então, se resolverem fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil de forma justa, com certeza a gente estará dando uma grande contribuição. A outra contribuição é no combate à desigualdade, que o presidente Lula inova colocando essa questão no centro do debate. Colocou clima, a força-tarefa de clima, colocou a força-tarefa de combate à desigualdade e estamos debatendo temas como serviços ecossistemas, oceanos e tantas outras propostas que estão sendo debatidas no G20. No caso do combate à desigualdade, 80% dos recursos financeiros. Nós somos 8 bilhões de seres humanos e cerca de 3 mil pessoas têm o equivalente ao orçamento do nosso país, pelo menos umas 14 vezes. Por isso que o nosso ministro Fernando Haddad colocou no G20 a questão de taxação de super-ricos. Nada mais adequado. Vocês sabiam que se tirar 2%, companheiros, dos dividendos dos super-ricos, que é uma margem aí de 5%, isso daria um fundo de algo em torno de 500 bilhões de dólares. O mundo, para fazer a transição ecológica, está discutindo com os países e conseguir 100 bilhões. Com essa proposta, companheiras do G20, a gente conseguiria 200 bilhões para combater a questão do clima e o combate à desigualdade. Uma outra coisa importante que a gente está debatendo aqui é como que a gente vai fazer uma transição justa. Isso não tem como sair do debate das 20 economias mais ricas do mundo, porque existem aqueles que emitiram mais historicamente, existem aqueles que ganharam mais transformando natureza em dinheiro e existem aqueles que emitiram menos e que ainda têm problemas sociais gravíssimos para serem enfrentados. Portanto, é preciso que a transição seja justa. Países ricos vão à frente, países de renda média alta vão em seguida, países de renda baixa e países de renda média baixa têm que ser ajudados. Por isso, é fundamental a taxação de super-ricos, é fundamental os 100 bilhões e meios de implementação que venha também do setor privado. O setor privado não pode continuar mais, e tem muita gente que já entendeu isso, fazendo os mesmos investimentos em economia e em atividades de altíssimo potencial de destruir o planeta, a biodiversidade. Uma outra coisa importante é a gente ter propostas, como o presidente Lula está trabalhando, que são disruptivas. Nós ajudamos a conceber no Ministério do Meio Ambiente um mecanismo global para financiamento de floresta protegida, o TFFF. Se a gente conseguir botar de pé até a COP30, nós vamos ter um mecanismo para ajudar os 80 países detentores de floresta tropical que prestam serviços ecossistêmicos para equilibrar o planeta, como, por exemplo, o equilíbrio dos oceanos, do regime de chuva e tantos outros serviços ecossistêmicos que são prestados pelas florestas, além de ser o lugar da identidade, da existência material, espiritual e simbólica dos povos originários, de populações tradicionais e de povos indígenas. Nós trabalhamos esse instrumento e achamos que vamos ter aí um fundo para financiamento da proteção das florestas em pé. Mas o Brasil está trabalhando também uma série de medidas voltadas para um novo ciclo de prosperidade. Qual é o novo ciclo de prosperidade, eu vou terminando por aqui, que o Brasil e o mundo precisam? Nós temos uma agenda de adaptação ao problema da mudança climática. Não dá para continuar sem um plano de emergência para os eventos climáticos extremos. Não dá para continuar fazendo apenas a gestão do desastre. É preciso fazer a gestão do risco. No Rio Grande do Sul, 80 mil pessoas tiveram que ser salvas. 80 mil pessoas tiveram que ser salvas. E 80 bilhões já estão sendo investidos na ajuda humanitária e em reconstrução. No Pantanal, a mesma coisa. Então, é preciso, mais do que adaptar, mais do que mitigar, transformar. E é preciso mudar o modelo de desenvolvimento. O modelo é insustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e até mesmo estético, porque a destruição da Amazônia, do Pantanal, é algo que não tem nenhuma estética para que a gente possa apreciar. Então, eu fico muito feliz de verificar que é possível. A gente propõe, e o Brasil pode liderar pelo exemplo, dizendo que é possível transformar nossas vantagens comparativas não em vantagens competitivas, essa é a linguagem do mercado, mas em vantagens colaborativas. Eles têm dinheiro e têm indústria, nós temos energia limpa, produzimos hidrogênio verde para transformar nossa matéria-prima e importar energia, gerar emprego, gerar renda e vida digna para a nossa população. O Brasil pode ser um grande exportador de sustentabilidade. Podemos ser, ao mesmo tempo, economicamente prósperos, culturalmente diversos, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Esse é o desafio que nós estamos colocando para o G20. E eu encerro dizendo que liderar pelo exemplo é diminuir pobreza em 50% em um ano, mas também reduzir desmatamento na Amazônia em 50% em 2023, em 45% em 2024, e fazermos isso para todos os biomas. Muito obrigada, parabéns, Márcio, todos vocês que estão mobilizados, porque o presidente Lula pautou e nós vamos ajudar a que o Brasil faça a transição para uma economia justa, que seja sustentável também do ponto de vista social. Muito obrigada.
Muito obrigada, ministra Marina. E agora, com a palavra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, coordenador do G20 Social, ministro Márcio Macedo.
Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil. Eu queria que vocês tivessem a animação nesse momento, do momento histórico que nós estamos vivendo e do capítulo importante da história do nosso país que nós estamos escrevendo nesse momento. Então, bom dia, Brasil! Bom dia, Rio! Bom dia! Agora, eu quero ser breve, mas iniciar cumprimentando aqui os meus queridos companheiros e companheiras de mesa. Saudar o meu querido amigo e companheiro de tantas lutas, irmão dessa jornada para transformar o Brasil, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Família e Combate à Fome, Wellington Dias, obrigado pela sua presença aqui, parceiro. Quero abraçar a minha querida irmã de luta e de sonhos, minha companheira de jornada, patrimônio do povo brasileiro, Marina Silva, muito obrigado pela sua presença aqui. Abraçar aqui a parceria dos dois entes federados que conosco, com o governo federal, está pilotando esse processo de construção, o companheiro Nicola, secretário-chefe da Casa Civil do governo do Rio, e o companheiro Lucas Padilha, secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Levo meus cumprimentos e abraço a todos que fazem a administração municipal do Rio e a administração estadual do governo do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar meu querido companheiro de uma vida inteira de construção política e que hoje coordena o G20, é o coordenador executivo, Jorge Santana. Obrigado por aceitar o desafio, ter tirado da sua aposentadoria compulsória para você vir trabalhar e nos ajudar nisso. Seja muito bem-vindo. Estou vendo aqui que está a ex-ministra do MDS, a companheira Márcia Lopes aqui presente. Obrigado pela sua presença. Em seu nome, quero saudar todo os suas, todos os companheiros e companheiras do sistema que aqui estão presentes nesse momento. Estou vendo ali também o deputado Reimondes, em nome de você, seu nome, Reimondes, quero cumprimentar todos os parlamentares que estão nesse processo. Queria abraçar os queridos colegas e companheiros Renato Simões e Bruna Rosa, que vão aqui apresentar a Plataforma do Brasil Participativo, uma parceria da Secretaria-Geral da Presidência e a SECOM. Queria também, com muito carinho, cumprimentar aqui uma parceira que tem nos ajudado muito nesse processo, que está aqui representada, que é a companheira Janja, a primeira-dama do Brasil, que está representada aqui pelo seu gabinete, com as companheiras Júlia e Tiena. Obrigado pela parceria e pela presença. Eu queria pedir licença a vocês para cumprimentar aqui nominalmente, como eu tenho feito por onde eu ando nesse país, os companheiros e companheiras dos movimentos sociais organizados que estão aqui em cima, mas aqui estão representando todos os movimentos sociais do Brasil, porque eu sei, companheiros e companheiras, como foi difícil chegar até aqui. Como foi difícil subirmos novamente aquela rampa do Palácio do Planalto. E nós subimos porque teve um conjunto de pessoas, de seres humanos, de companheiros, de companheiras que resistiram, que defenderam a democracia. E eu estava aqui sentado naquela cadeira e como se a minha cabeça fosse uma tela de cinema que passava um filme, o filme chamado Brasil, que nós vimos capítulos tão tristes, vimos nesse filme uma mulher honesta, honrada, ser a piada do poder sem cometer nenhum crime de responsabilidade por um processo de misoginia e de diferença política, que foi a presidenta Dilma. Nós vimos o maior líder popular da história desse Brasil, nesse filme, ser preso numa prisão justa, ilegal e arbitrária. Nós vimos as fake news e o abuso do poder econômico tomar conta desse país para impedir a chegada do povo à presidência da República. E nesse filme, o personagem protagonista, o povo brasileiro, resistiu, defendeu a democracia e elegeu na sua maioria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para governar o nosso país. Então, nesse protagonista desse filme tiveram muita gente importante, governadores democratas, deputados federais, como eu era à época, o Wellington era governador, senadores, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, mas como diria Brecht, tiveram os imprescindíveis mais que importantes, e os imprescindíveis foram os movimentos sociais organizados do nosso país, que eu queria uma salva de palmas aqui nas pessoas de Judite Santos, representando o MST, de Maria Fernanda, representante da Marcha Mundial das Mulheres, de Preto Zezé, a voz que vem das favelas, de Vanessa Vicente, representando a Uniafro, de Antônio Lisboa, representando a CUT e todo o movimento sindical, de Débora Rodrigues, representante das ONGs brasileiras aqui presentes. E quero pedir licença para cumprimentar o Movimento Nacional de Luta por Moradia, que estão aqui presentes nesse momento, os catadores e catadoras de materiais recicláveis, aqueles que representam os moradores em situação de ruas do nosso país, aqui meus cumprimentos. E o movimento popular dos companheiros e companheiras em situação de rua aqui presentes. Levanta aí para o povo ver. Cumprimentar vocês, são de uma luta grande. E estou vendo também aqui Mazé e Vânia representando as margaridas do Brasil. Meus companheiros e minhas companheiras, uns juristas e pessoas presentes, já falei dos SUS. E viva o SUS. E viva a economia solidária. E viva os movimentos organizados do Brasil. Meus companheiros e companheiras, Teve um jurista do início da República, um sergipano como eu, que vem de lá, chamado Fausto Cardoso, que lutou por justiça e liberdade contra a monarquia, chamado Fausto Cardoso, que disse que a liberdade se constrói na história com o cimento do tempo e com o sangue dos homens, que eu acrescento de mulheres também. E muito sangue de mulheres e de homens foram derramados nessa pátria chamada Brasil, para que nós pudéssemos chegar ao dia de hoje. E aqui hoje, nós estamos construindo um processo que, às vezes, quando a história está sendo construída, editada, a gente não tem a dimensão exata do que nós estamos fazendo. Quando se distancia um pouco no espaço temporal, é que nós ou as gerações futuras vão perceber e registrar adequadamente aquilo que nós estamos escrevendo nesse momento da história. Eu estou falando isso porque nós vivemos tempos, nos últimos 6 anos, que a democracia foi atacada e ferida a todos os momentos. E a retomada do processo democrático e popular, com as eleições que saiu das urnas, e vocês são responsáveis por esse processo democrático, demonstra a participação do povo na construção das políticas públicas. E esse momento está sendo construído a várias mãos. Eu queria dizer a vocês que a fotografia que vem na minha cabeça, sempre que fala do G20, é um retrato de homens engravatados numa sala, definindo as políticas que vão atingir as populações no mundo inteiro, e o povo a 5 quilômetros de distância, alguns representados com os cartazes fazendo manifestação. E o que nós estamos construindo nesse momento, a partir da definição política do presidente Lula, é que esse processo seja construído com a participação do povo, da sociedade civil organizada. Que a fotografia que nós queremos ao final desse processo é o povo das 20 economias mais potentes do mundo podendo entregar documentada a sua contribuição, a sua reflexão, as suas análises, os seus desejos, as suas angústias, os seus sonhos e as suas dores, para que possa ser avaliado pelos governos no mundo inteiro. Porque essas definições são tomadas e as populações atingidas sequer chegam perto. O presidente Lula, e talvez só ele hoje no mundo é capaz de tomar uma decisão como essa, ele retomou a participação social no nosso país, desobstruindo todos os canais que estavam entupidos, resgatando as conferências, os conselhos que foi caçado. Estou vendo o Beto aqui, presidente do Conceia, Conselho de Segurança Alimentar, responsável pelo debate, pela construção de conceitos importantes como Bolsa Família, como Cisterna para Todos, como combate à fome no nosso país, que no primeiro dia de governo, que eu não gosto nem de dizer o nome do coisa ruim, que passou 4 anos governando esse país, o Conceia foi cassado
E o presidente Lula, no primeiro de janeiro de 2023, restabeleceu o Conselho com a mesma diretoria para cumprir o seu mandato e fazer o seu papel livre da sociedade civil para fazer o debate sobre a segurança alimentar e sobre o combate à fome no nosso país. Então, o presidente Lula fez um planejamento participativo num país continental como esse nosso. Nós rodamos todas as federações deste país e mais de 4 milhões de pessoas participaram da plataforma do Brasil Participativo, colocando as impressões digitais do povo brasileiro no planejamento e no orçamento da União. E 84,5% do conteúdo do planejamento do país veio da participação nas plenárias e na plataforma do Brasil Participativo. Então, resgatou a participação social, mas mais do que isso, no nosso país, mais do que isso, nos organismos internacionais que o Brasil liderou nesse 1 ano e 6 meses, o presidente Lula pautou a participação social. Foi assim na cúpula da Amazônia, com os diálogos amazônicos, onde 38 mil pessoas participou do debate e produziu um documento para entregar aos países. Foi assim no Mercosul Social, aqui no Rio de Janeiro. Foi assim na CELAC, fora do Brasil, e agora é assim no G20. Meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos nesse momento construindo um capítulo importante da história. O presidente Lula disse: tudo bem, o G20 tem a sua trilha econômica, tem a sua trilha política, mas e o povo? Onde é que fica nesse processo? E ele criou o G20 Social, que na prática é uma terceira trilha, e me deu a honra de coordenar esse processo, a alegria de poder estar construindo com vocês esse processo, liderando esse processo. Mas eu queria dizer para vocês que essa construção do G20 Social, ela tem que ser construída a várias mãos. As mãos do governo federal, as mãos dos parceiros federados e as mãos do povo brasileiro. Então venham para dentro construir o G20 Social. O G20 Social é de vocês. Abrace ele e vamos construir juntos, para que ele reflita os diversos sotaques, os diversos sabores, as diversas caras e as diversas necessidades do povo brasileiro e das populações no mundo inteiro. Nós temos o desafio de chegar à cúpula social nos dias 14, 15 e 16 de novembro, e vocês vão assumir o compromisso conosco de estarem aqui construindo esse processo a partir de um grande debate nacional. Os grupos de engajamento estão fazendo isso no Brasil inteiro. E nós chamamos todos os 13, só olha, com autonomia de vocês, mas com coordenação política, vamos fazer um debate para aprofundar. Porque tem que acabar com esse negócio de que o povo não sabe debater, não sabe construir e não tem condição de apresentar propostas concretas para mudar a realidade do Brasil e do mundo. Então vamos liderar pelo exemplo. Vamos liderar pelo exemplo. O exemplo da participação da sociedade nesse processo. Então é esse desafio que nós temos. Vai ter no dia 14 um dia destinado às atividades autogestionadas, chamado Vozes, as diversas vozes do Brasil. Então se organizem, movimento do Brasil todo de forma livre para fazer os seus debates, produzir os seus conceitos, os seus acúmulos e apresentar como documento para a cúpula social do G20. No segundo dia nós vamos ter o dia dos eixos, que são a discussão dos 3 eixos que o presidente Lula definiu para a cúpula do G20, dos chefes de estados, que é o combate à fome, à miséria, à pobreza e às desigualdades. O segundo eixo, as mudanças climáticas e o enfrentamento delas e as políticas de sustentabilidade. E o terceiro, a governança global. Só o Brasil é capaz de liderar esse debate sobre esses temas. Porque a fome, essa chaga que assola o mundo e o nosso país, quando nós subimos aquela rampa do Palácio do Planalto com o povo, nós encontramos 33 milhões de pessoas famintas, e mais um terço passando algum tipo de insegurança alimentar, isto é, sem ingerir uma das três refeições diárias. Lá se vão 1 ano e 7 meses, e a política liderada pelo presidente Lula e por esse indígena aqui, esse caboclinho do Nordeste brasileiro, nós já retiramos 24,5 milhões de pessoas da fome que estava passando nesse país. É verdade, ainda tem 8,5 milhões de brasileiros, mas o presidente Lula determinou, enquanto tiver um brasileiro ou uma brasileira passando fome, nós temos que ir atrás. Por isso que é fundamental o trabalho do Consecta aqui, para fiscalizar, para propor, para apresentar onde nós estamos errando, para fazer as correções de rumos e para governar conjuntamente, governo e povo. Só o Brasil tem autoridade, o presidente Lula e essa caboquinha aqui da Amazônia, dizer que quando nós chegamos, estava registrado o maior desmatamento da história, e agora, com 1 ano e 6 meses, já é o menor desmatamento da história do Brasil. Que isso é compromisso com o enfrentamento das mudanças climáticas. Na governança planetária, eu estava vendo atentamente o que você estava falando aqui, esses países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, que arbitram sobre paz, é quem faz as guerras no mundo. Isso tem que ser discutido de forma muito frontal, e só uma pessoa tem capacidade de botar isso na mesa, que é a liderança do presidente Lula hoje no mundo. O mundo está carente de líderes. O mundo está carente de líderes. Se você olhar, a China se impõe pelo império que é, não pela liderança que tem. Os Estados Unidos, da mesma forma. Talvez só tenha duas lideranças hoje reconhecidas de norte a sul do planeta, que é o Papa Francisco e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós temos que aproveitar esse momento histórico para fazer as mudanças que o Brasil precisa fazer e para poder plantar a semente de mudança planetária. Esse é o desafio que está colocado para a nossa geração, e nós não podemos perder essa oportunidade de fazer isso. A relação no mundo hoje ainda é da correlação de força que saiu da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou muito. Países que eram potência naquele momento já não é mais. Outros que eram emergentes se transformaram em potências, independente de serem reconhecidas ou não. Tem uma nova geração construída e crescida em novas tecnologias. É um outro mundo que nós temos que enfrentar esse momento histórico e poder ajudar. Acho que o Brasil pode dar um exemplo para isso. E o G20 social pode ser um momento histórico para a gente construir tudo isso. Não vamos perder essa oportunidade. Venham para dentro. Aqui é um espaço plural para todos. Aqui não tem problema ter divergência ou ter plural. Venham colocar e vamos construir no debate das teses, da antitese, que se constrói as sínteses necessárias que o Brasil precisa e que o mundo precisa nesse momento. Esse é o nosso desafio. Agora isso, como diria Guimarães Rosas, a vida é assim. Às vezes afrouxa, às vezes aperta, às vezes amorna, às vezes esquenta. Mas o que ela espera de nós é coragem. Coragem! Coragem para a gente fazer a diferença nesse momento e vir debater. Então, meus companheiros e minhas companheiras, hoje é um seminário preparatório para isso. Nós estamos fazendo aqui a abertura, com 3 ministros de Estado e com os representantes da sociedade civil organizada desse país. Nós temos a tarde, depois nós vamos lançar aqui a plataforma do Brasil Participativo, para que as pessoas possam participar digitalmente, para potencializar mais ainda, para amplificar, para a gente poder alcançar mais gente ainda do que o que as nossas pernas físicas conseguem e os nossos braços alcançam. Aproveitar a tecnologia para democratizar o máximo possível da participação. À tarde nós teremos debate aqui sobre os 3 temas. E vamos durante, nós temos aproximadamente 3 meses que nos separam da cúpula social. Vamos invadir esse país de debate. Vamos fazer discussões autogestionadas. Participe da plataforma. E vamos chegar aqui no dia 14, 15 e 16 e dar um banho de povo para o mundo ver que o Brasil está construindo algo diferente e que pode ajudar a humanidade a ter um projeto para alcançar as pessoas de forma digna. Então participe desse processo, tome como seu, é nosso. Vamos construir junto o G20 social e dar um exemplo para o nosso país. Um beijo no coração, um bom debate, um bom trabalho para nós e sucesso. Valeu!